Neste dia, em 1804, Napoleão Bonaparte foi proclamado imperador dos franceses. Hoje sobrevive mais o mito do que o homem. Mas vamos falar dos dois. Napoleão foi um líder político e militar durante a última fase da Revolução Francesa. Na prática, deteve o poder 10 anos, até 1814. E depois ainda foi chamado para mostrar o que valia no ano seguinte, mas dessa segunda vez só lá esteve 3 meses. Há o mito de que era um homem baixo, mas atualmente acredita-se que essa foi antes uma arma de propaganda dos seus inimigos. Napoleão teria uma estatura normal para a sua época e terá tido a mesma altura que Churchill ou Mussolini. E mesmo hoje, seria mais alto do que Sarkozy ou Berlusconi. Estima-se que media 1,68m. Napoleão nasceu na Córsega e formou-se como oficial de artilharia em França, liderou com sucesso algumas campanhas militares, ganhou fama e não demorou muito até ser nomeado primeiro cónsul. 5 anos depois, era imperador. No entanto, no que diz respeito a títulos, não se importava de ser apelidado de Pequeno Cabo. Mais uma vez, não era pela sua altura, era porque este título refletia uma relação de camaradagem e proximidade com os seus homens. Claro que as batalhas não o fizeram esquecer o amor. E casou-se com Jusina, uma aristocrata viúva que com muita sorte escapou à guilhotina por poucos dias. O marido teve mais azar. Ela tinha 32 anos, Napoleão apenas 26. Na certidão de casamento, ela tirou 4 anos à sua idade e ele acrescentou 18 meses, o que os tornou aproximadamente da mesma idade, pelo menos no papel. Durante os primeiros anos do século XIX, sob o comando de Napoleão, a França envolveu-se em conflitos com todas as grandes potências europeias e garantiu uma posição dominante no velho continente. As campanhas de Napoleão são até hoje estudadas nas academias militares em todo o mundo. Campanhas que até levaram os franceses ao Egito. E é curioso, porque Napoleão considerava-se não apenas um líder militar, mas um homem de cultura e amante da ciência. Durante a campanha militar no Egito, ele levou 150 cientistas, engenheiros e académicos para estudarem tudo, mas mesmo tudo. O resultado foram 23 volumes, com milhares de páginas de informação desconhecida até à altura sobre o Egito. Foi também aí que descobriram a Pedra de Roseta, que se tornou a chave para descodificar hieróglifos que ninguém conseguia ler. Então onde é que as coisas começaram a correr mal para Napoleão? Na Rússia, pois claro, por causa do general Inverno, Hitler seria derrotado no século XX da mesma maneira. O exército francês nunca recuperou totalmente. Em 1814, os seus inimigos invadiram a França, Napoleão abdicou e foi exilado na Ilha de Elba. Menos de um ano depois, fugiu para reconquistar o poder pela segunda vez e chegou mesmo a ser capturado, mas saiu corajosamente do seu esconderijo e reza a lenda que deu a volta aos seus guardas com menos de 10 palavras. Disse ele, aqui estou eu, matem o vosso imperador se desejarem. Impressionados, os soldados, em vez de o prenderem, juntaram-se a ele na sua marcha para Paris. 3 meses depois, Napoleão foi finalmente derrotado, na atual Bélgica, numa batalha que até já teve direito a música e tudo. Depois de Waterloo, Napoleão Bonaparte passou os últimos 6 anos da sua vida preso na Ilha de Santa Helena. Não sabemos se passou muito desse tempo a jogar às cartas, coisa que gostava muito de fazer, mas sabemos que tinha fama de ser muito batuteiro. Nem às cartas gostava de perder.